Bom dia, senhores deputados. Hoje temos a audição do Dr. Byron Hines, Presidente do Conselho de Administração e de Supervisão do Novo Banco. Eu queria pedir aos senhores deputados, me foi pedido a mim, por causa da tradução simultânea, que antes de iniciarem as vossas intervenções, façam uma pequena pausa contando um, dois, três, para que fique tudo ajustado e que quem está a ouvir entenda e não haja acumulação de vozes. O Sr. Byron Hines pretende fazer uma curta intervenção inicial. Sr. Byron Hines tem a palavra para essa intervenção inicial. Por favor.
Thank you, Mr. President, members of
Parliament. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigada por me darem a oportunidade de fazer esta apresentação inicial. Eu gostaria de pedir desculpa por fazer esta apresentação em inglês e também por responder também à Comissão Parlamentar de Inquérito, igualmente em inglês. Eu sou o Presidente Independente do Conselho de Gerais de Supervisão do Novo Banco, que iniciei funções em 2017 no seguimento de um processo de aprovação sem objeções do Banco Central Europeu. Eu tenho mais de 25 anos de experiência na indústria dos serviços financeiros, nos últimos 15 anos dos quais em posições de executiva sénior de banca comercial e de retalho em toda a Europa. Não tenho quaisquer ligações à Lone Star e sou plenamente independente. Eu fui, em primeiro lugar, contactado pela Lone Star para fazer parte do Conselho Geral de Supervisão no início de agosto de 2017. A minha reputação é o meu ativo mais relevante enquanto profissional da banca e que estimo subejamente este modelo de governação do Novo Banco é do mais robusto que eu tenho tido o prazer de trabalhar desde 2017. O meu grande enfoque dos meus colegas deste Conselho Geral de Supervisão é a execução dos objetivos concordados, estipulados nos planos de médio prazo plurianuais. Os principais objetivos, que cobrem o período de outubro de 2017 até dezembro de 2020, como a execução atempada dos compromissos da DG Concorrência da Comissão Europeia, concordada pelo governo português e cumprindo os requisitos regulamentares estipulados pela supervisão do Banco Central Europeu no seu plano anual conhecido como SREP. Para que o novo banco pudesse cumprir estes requisitos da DG Concorrência, o enfoque nos últimos 3 anos e meio tem sido retirando as operações de risco, particularmente das resultantes das ações da gestão do Banco Espírito Santo anteriormente a 2014, a venda de ativos obrigatórias, os créditos mal parados e venda de subsidiárias da BG Vida e que cumpre os requisitos para reduzir, e eu cito, os riscos de deficiências e as preocupações que estão relacionadas com o risco de crédito identificado e avaliado com valor significativo, particularmente a referência a exposição do novo banco a ativos imobiliários de 3,5 mil milhões e fundos de reestruturação de 1,1 mil milhões de euros a partir de dezembro de 2017. O relatório da Deloitte de 2018, que cobre o período de agosto de 2014 a 2018 e 2019, pormenoriza as perdas acumuladas no novo banco entre o 4 de agosto de 2014 até 31 de dezembro de 2019, demonstrando que as perdas incorridas pelo novo banco chegam ou são devidas fundamentalmente a ativos que foram transferidos pelo BES e que estes resultados, que estas constatações que foram descobertas no nível interno do banco. O relatório da Deloitte salienta estes factos, não foram surpreendentes para mim após a minha nomeação em 2017 enquanto Presidente do Comitê de Risco do Conselho de Supervisão. Durante os primeiros meses revi em pormenor a folha de pagamentos do novo banco. O novo banco não foi, era aquele banco limpo com um terço da sua folha de sua balança de pagamentos com ativos tóxicos. Esta balança de pagamentos, após a resolução, não mostrou a verdadeira legado dos custos, dos riscos tóxicos, visto que a gestão do BES utilizou todos os meios para poder utilizar uma estruturação ruinosa antes da resolução, como foi confirmada no relatório especial da Deloitte. As perdas materiais, reavaliações foram incluídas nas demonstrações financeiras do novo banco em 2017 até 2020, para ir ao encontro dos compromissos da DG Concorrência, assim como os requisitos prudenciais. Estes compromissos da DG Concorrência foram cumpridos em 2020. Foi registado um progresso relativamente aos regulamentos prudenciais, mas isto continua ainda a ser uma área de atenção do novo banco para além de 2020. Um exemplo é o rácio de crédito mal parado de no ano 2020, que significa que comparado com as outras entidades bancárias, assim como todos os bancos regulamentados pelo BCE, com uma rácio inferior a 4%. Eu gostaria de antecipadamente vos agradecer os membros da Comissão de Inquérito Parlamentar por esta oportunidade de colaborar e responder às perguntas que me vão colocar e que mantenho a minha disponibilidade a responder ainda às vossas perguntas após esta comissão de inquérito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Byron Hines. Nós vamos começar agora a primeira ronda de perguntas. E, para o efeito, começo por dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortano. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Byron Hines, cumprimento. Eu já abordou esta... se calhar... Enfim, mas acho que os cumprimentos são de fácil tradução. Eu gostaria de começar, e já abordou esta questão, por perguntar quem é que o convidou para presidir ao Conselho de Supervisão do novo banco. E quando? Se não estou em erro, foi em 2017, não me lembro bem do mês, mas quando e quem é que fez esse convite?
Thank you, member of pod. There's a feedback.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Mariana Mortágua. Fui convidado e conheci a Lone Star em agosto de 2017, nomeadamente através de Donald Quincy, que é um membro sénior da Lone Star e também membro do Conselho Geral e de Supervisão do Novo Banco.
E em que contexto é que conheceu este representante da Lone Star? Foi no contexto já do Novo Banco? Porque, enfim, na altura trabalhava para um banco que tinha como acionista Cerberus, se não estou em erro, e, portanto, gostaria de saber em que contexto é que conheceu este representante da Lone Star e como é que se deu este conhecimento que depois levou ao convite.
Just a point of clarification.
Apenas esclarecimento. Eu já tinha saído da Papa Pescar, que era o meu anterior emprego, até julho de 2017, e foi este anúncio. Foi um anúncio público no mercado que a Lone Star viu e fui abordado 2 meses depois, em agosto de 2017, para eventualmente me tornar membro deste Conselho Geral e de Supervisão.
Ah, eu tinha a ideia que disse junho de 2014, mas foi junho de 2017. Foi a altura em que deixou o seu anterior trabalho como CEO de um banco. Acho que foi um lapso na sua resposta, disse junho de 2014. E eu só quero confirmar que é junho de 2017.
Apologies, if I did say June.
Peço desculpa, se disse junho de 2014, eu fui a CEO da AGES e antes disso era CFO e deixei a Bava Piascar em junho de 2017. Houve um período, um intervalo de 2 meses até eu ter sido abordado pela Lone Star em 2017.
Depois de ter saído, enfim, do banco onde trabalhava e que era detido pelo fundo Cerberus, esse mesmo fundo, através de outras empresas, comprou pelo menos 2 ativos de grande valor ao novo banco. O PSV, que é a atividade do novo banco em França, em 2018, e uma outra carteira de ativos em 2019. E eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é se foi avaliada qualquer situação de conflito de interesses dentro do banco devido às atividades comerciais e financeiras que o banco mantém com o seu antigo acionista, digamos. E a segunda é se teve algum contacto das suas relações profissionais anteriores com algum dos elementos que participou nestas compras.
Thank you for the question. I think
muito agradeço a sua pergunta. Penso que está a fazer referência ao projeto de Sartorias, assim como à venda do BESFE. Deve ser claro, existe um processo societário muito robusto. Todas as vendas de carteiras e de ativos neste projeto em concreto, posso garantir que todos os conflitos de interesses com partes relacionadas foram feitas verificações de conformidade. De facto, o banco fez a revisão de todos os projetos inerentes. Aliás, houve uma avaliação independente e em setembro de 2020 foi confirmado que todas as questões relativas à conhecimento do seu cliente, na sigla em inglês KIC, partes relacionadas, todos esses aspectos, entre outros, foram devidamente analisados e avaliados, assim como o processo e mecanismo de decisão do BSB. Devo também referir que o processo de decisão nestes 2 projetos era muito claro. Em relação ao projeto de Sartorius, era uma decisão que foi tomada e discutida na Comissão Executiva Diretores, a 15 de julho de 2019. Creio que cerca de 19% destes ativos eram ativos CC e era necessária uma aprovação do Fundo de Resolução, uma aprovação prévia. E houve uma discussão pormenorizada em relação à aceitação da proposta da Cerberus e esta discussão incluiu inclusivamente a ratificação dessa decisão no GSP, no Conselho, no fim desse mês, e após a ratificação e a aprovação, foi feita pelos 9 membros do GSP, e como sabe, os independentes e 4 representantes da Lone Star. Foi obtida a aprovação e não houve qualquer influência da minha parte, nem qualquer conflito de interesse em relação a estas transações.
Desculpa.